Essa é a SBS em português. Descubra mais reportagens na página sbs.com.au/português.
Olá, Beatriz. Olá, rapaziada da Austrália. Eu vou contar uma historinha de uma cidade lá em Pernambuco chamada Afogados da Ingazeira. É um município que está localizado numa micro-região do Pajeú, lá no estado de Pernambuco. É uma cidade pequena, tem pouco mais de 37 mil habitantes e há 6 anos tem um time de futebol, que é o Afogados da Ingazeira Futebol Clube. É registrado na Federação de Pernambuco e esse ano esse time do Afogados da Ingazeira Futebol Clube entrou na Copa do Brasil e, pelo jeito, entrou para a história do futebol brasileiro. Vai dando uma olhada. O Afogados é um time pequeno, uma folha de pagamento muito baixa. O maior salário do time é de R$3.000 por mês, quer dizer, pouquíssima coisa. Tem uma média de folha a folha de pagamento é de R$100.000 por mês. E é um clube que tem, nesse ano, como desafio jogar a quarta divisão do Campeonato Brasileiro, que é a Série D do Brasileiro, para ver se começa a subir. Muito novo, tem apenas 6 anos esse time. Pois bem, pois o Afogados conseguiu a grande façanha da semana, jogando pela segunda fase da Copa do Brasil e eliminando o Atlético Mineiro, um dos grandes times do futebol brasileiro, da Série A do futebol brasileiro. E o jogo terminou empatado no tempo normal de partida, o jogo terminou em 2-2, e aí o Afogados em Ingazeira venceu o Atlético nos pênaltis por 7-6, com um goleiro sensacional que jogava de noite com boné, para ver assim, as curiosidades que a gente tem ali. Muito bem, o Afogados, como eliminou o Atlético, arrumou uma crise para o time mineiro. O técnico venezuelano Dudamel foi demitido, não ficou nem 3 meses no cargo, não, nem 2 meses no cargo, né? Com ele foi embora o executivo de futebol, que é o Rui Costa, o gerente de futebol, que é o ex-jogador Marques, o presidente do Atlético não aguentou a vergonha, ele mandou todo mundo embora. Aí vai mudar agora a estrutura do futebol lá do Atlético Mineiro, preocupado, porque o Atlético Mineiro foi eliminado da Copa Sul-Americana também, logo na primeira fase. Então ficou, o Atlético foi eliminado pela União Santa Fé, então ficou a crise montada. Já lá em Afogados da Ingazeira, o time saiu do estádio, o Vianão, já subiu no carro de bombeiro, a cidade parou, foi uma festa a noite inteira, negócio de louco, muito divertido de se ver, e virou o time do Afogados, já virou a grande história da semana. O Afogados já somou em premiação por ter passado por 2 fases da Copa do Brasil. Na primeira fase venceu o Atlético do Acre, eliminou, e é tudo por um jogo só, né? E já acumula R$2.700.000 de premiação da CBF. E o presidente do clube, o João Nogueira, já mandou avisar que ele vai separar R$300.000 para dividir entre os jogadores e o resto ele vai aplicar para comprar um terreno ao lado do estádio Vianão, que é da prefeitura da cidade, para poder montar o centro de treinamento do clube, que ele ainda não tem nem centro de treinamento, ele treina no mesmo campo que joga. Aí, para evitar estragar demais o gramado, vai montar alojamento, ele pretende fazer um negócio mais bem feito para poder dar um upgrade no time do Afogados. Vantagem: o Afogados não tem nenhuma dívida trabalhista, não tem passivo, é um clube que está com as contas em dia, por isso ele quer investir exatamente sem treinamento. O que precisa, na verdade, que o presidente já está avisando, é que a CBF pague mais rápido, porque até agora só chegaram os R$540.000, que são da participação. Cada clube, por participar, ganha R$540.000. Quando eliminou o Atlético do Acre, teria que entrar mais R$650.000. Não entrou até agora. E agora, R$1,5 milhão da partida do Atlético Mineiro, que é a passagem para a terceira fase, a CBF também ainda não mandou o dinheiro. Claro, essa ainda está muito em cima, mas, na verdade, ele está esperando o dinheiro cair na mão aí e ver o que acontece, né? Para ver se... O personagem dessa história toda que eu contei para vocês é o goleiro, o Aleph. O Aleph pegou pênalti, pegou, garantiu a classificação. Agora, o mais engraçado é porque ele jogou de boné de noite. Ele arrumou um patrocinador, meteu um bonézinho vermelho com o nome do patrocinador e jogou. A iluminação do Vianão não é lá grandes coisas, mas aí ficou mais divertido, porque aí ele virou o grande personagem, todo mundo foi fazer matéria com ele, entrevistando. Ele tem 24 anos, 1,83 m de altura, e é de uma cidadezinha chamada São José dos Calçados, que é menor do que Afogados. São José dos Calçados, lá no Espírito Santo, tem só 12 mil habitantes. E aí nós vamos acompanhando aqui a saga dos Afogados, né? Que é interessante, não deixa de ser. A grande curiosidade da semana foi essa. Uma semana em que o Flamengo, já não chega quase mais a ser novidade, o Flamengo levantou mais uma taça, agora da Recopa Sul-Americana, numa disputa de dois jogos, ida e volta, contra o Independiente Del Valle do Equador, que foi campeão da Copa Sul-Americana do ano passado. O Flamengo empatou o jogo de ida lá no Equador, na altitude, por 2-2, veio para o Rio de Janeiro nessa última quarta-feira e meteu logo 3-0. Detalhe, jogou desde o primeiro tempo com um jogador a menos, porque o William Arão foi expulso. Mesmo assim, com um gol do Gabigol e dois gols do volante Gerson, o Flamengo colocou 3-0 em cima do Independiente Del Valle e já faturou a sua, já levantou a sua terceira taça. Ele já tinha levantado a taça de campeão da Supercopa do Brasil, que ele ganhou por ser campeão brasileiro e ter batido o Atlético Paranaense, que era campeão da Copa do Brasil do ano passado. Depois jogou pelo título do primeiro turno do Campeonato Carioca, mas aqui tem nome, tem Taça Guanabara, vale taça. O Flamengo também ganhou do ganhou do Boa e se classificou, já garantiu a sua presença na final do campeonato, mas já está lá com mais uma tacinha. E agora, a taça da Recopa Sul-Americana, lá da Copa Sul-Americana, lá da Conmebol. Muito bem. O Flamengo agora vai estrear torneio na Libertadores, semana que vem, começa a fase de grupos. Aí sim o Flamengo começa a já dar uma presença, dizer o que aqui veio, né? E o time vai jogar esse Campeonato Carioca já agora no segundo turno com quase todos os jogadores reservas. Né? Não tem motivo nenhum para sair colocando o time para machucar. O time do Flamengo vai jogar contra Cabo Friense. E antes mesmo da estreia, que vai ser quarta-feira, contra o Júnior Barranquilla lá na Libertadores, o técnico português Jorge Jesus resolveu manter um time formado por uma maioria de reservas, que é para poder levar. O Ilharão, por exemplo, vai jogar. Por quê? Porque ele está suspenso, porque ele foi expulso num jogo da Conmebol, portanto está fora também do jogo. O Internacional de Porto Alegre derrotou no meio de semana o Tolima por 1-0, tinha empatado o primeiro jogo em 0-0 e com isso passou para a fase de grupos da Libertadores e está no mesmo grupo do Grêmio. Isso aqui é legal. E esse grupo do Grêmio vai pegar, nós vamos ter Grenal duas vezes, logo na primeira fase da Libertadores da América. Outros times brasileiros vão estrear na Libertadores também no meio de semana. O Palmeiras vai à Argentina enfrentar o Tigre da Argentina, jogo importante, né? E vamos ver, né, como é que vai sair aí as equipes brasileiras. São 7 times brasileiros que vão jogar na Libertadores da América desse ano, o que é bastante. Bom, eram as informações que eu tinha para vocês. Eu volto semana que vem com mais notícias. De São Paulo, PSBS, Luciano Borges.
Curta, compartilhe, comente. Siga a SBS em Português no Facebook.